Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo julga a legalidade das marchas em prol da legalização de drogas no país.
Justiça decreta a prisão de funcionários denunciados em esquema de fraudes em alvarás de soltura de presos.
TST não reconhece vínculo de emprego de duas diaristas.
Boa noite. O plenário do Supremo julga a legalidade das marchas em prol da legalização de drogas no país. Quem acompanha é o repórter Caio Darcanchi.
O STF começou a analisar hoje a legalização de protestos favoráveis à liberação de drogas leves. A manifestação mais famosa desse tipo é a chamada Marcha da Maconha. Esse tipo de manifestação é impedida no Brasil pelo Código Penal, que foi escrito ainda na década de 40. A Constituição de 88, por outro lado, diz que manifestações pacíficas não podem ser impedidas. E é justamente a legalidade do Código Penal, no ponto em que trata de apologia a drogas, que está em discussão pelo Supremo. O relator desse caso é o ministro Celso de Mello, que já votou pela liberação dessas manifestações.
Ideias, como dizia Voltaire, podem ser mais poderosas do que a própria espada. E é por isso, senhor presidente, que as ideias são tão temidas pelos regimes de força, tão combatidas pelos sistemas autocráticos de poder. E é isso, precisamente, senhor presidente, que se acha em discussão nesse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça decide que herdeiros de idosa no Paraná têm direito à indenização por danos morais. Repórter Chico Abreu.
Os herdeiros de uma mulher que morreu aos 99 anos têm direito a receber indenização por danos morais no valor de R$150 mil por abalos estruturais ocorridos no imóvel que ela morava e foi obrigada a sair. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a idosa entrou com ação contra a Associação Paranaense de Cultura, alegando que a perfuração de poços artesianos e o bombeamento de água prejudicaram a estrutura do imóvel dela. Depois que a mulher morreu, seus herdeiros assumiram o processo. A Justiça Paranaense reconheceu a responsabilidade da associação e a condenou a ressarcir apenas os danos materiais. Os herdeiros da mulher recorreram ao STJ para cobrar os danos morais. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, eles têm o direito de exigir a reparação de danos, tanto materiais quanto morais, já que ficou comprovado que a idosa sofreu danos psicológicos passíveis de indenização.
No Pará, o juiz Pedro Sotero, da Vara de Inquéritos Policiais, decretou a prisão preventiva de um servidor da Superintendência do Sistema Penal e de uma auxiliar judiciária lotada no Fórum Criminal de Belém. Além deles, também tiveram a prisão decretada a filha e o genro da funcionária.
Eles são investigados por suspeitas de participação nos crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e formação de quadrilha. O pedido da polícia se baseou em denúncias de parentes de presos que teriam se desfeito de bens particulares para pagar aos quatro pela liberdade dos familiares.
O Tribunal Superior do Trabalho não reconheceu o vínculo de trabalho de duas diaristas, como nos conta a repórter Ana Carolina Brito.
Em um dos casos, uma empregada que trabalhou 28 anos na mesma casa pediu que o trabalho realizado por ela fosse considerado habitual e contínuo. Mas para os ministros da quarta turma, a trabalhadora que prestava serviços de faxineira apenas uma vez por semana não se enquadra como empregada doméstica. A sétima turma também teve entendimento semelhante ao analisar o caso de uma diarista que pediu o reconhecimento de vínculo de emprego depois que ela passou a trabalhar na mesma casa quatro vezes por semana. Para os ministros, não ficou caracterizada a continuidade do trabalho, elemento necessário para a relação de emprego.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite Star One C2, frequência de descida 3.674 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.